Bom dia a todos, na graça e paz de Jesus. Já temos cantado ao Senhor, orado. E queremos ouvir a sua palavra. Abre sua Bíblia em Abacuque e deixa ela aberta no capítulo 1. Na nossa última mensagem, nós encerramos a análise de versículo por versículo no texto de Abacuque. Mas eu ainda quero continuar meditando com os irmãos em mais algumas mensagens, não só no texto de Abacuque, mas a partir de Abacuque. Temos meditado juntos no tema Quando o Agir de Deus Parece Não Fazer Sentido, como a nossa fé é desafiada quando não entendemos exatamente tudo aquilo que está acontecendo. E só para você recordar, então, antes de orarmos, o livro de Abacuque, em 3 capítulos, ele traz esse homem de Deus indo até o Senhor e indagando a Deus: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu me ouças? Ele vai falar do mal que estava vendo no meio do povo e de tudo o que estava acontecendo no mundo vigente e de como isso para ele estava sendo difícil de lidar e compreender, e ele vai ao Senhor. E Deus lhe responde. Versículo 5 do capítulo 1, Deus vai dizer a ele: olhem as nações, contemplem-nas, fiquem atônitos, porque nos dias de vocês eu farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. E Deus diz como agiria para disciplinar o povo por causa do mal, mas também o mundo, usando uma nação pagã, que eram os caldeus, os babilônicos na época. E ao ouvir a resposta de Deus, o profeta fica alarmado, porque não é o que ele esperava, de como Deus iria agir e ainda usar uma nação pagã. E ele volta ao Senhor num segundo questionamento, no verso 12 do capítulo 1. Senhor, tu não és desde a eternidade, meu Deus. O Senhor é santo. O Senhor é o Deus da aliança. Tu designaste essa nação para executar juízo. Não faz sentido o Senhor agir dessa forma. E Deus vem e lhe responde uma segunda vez. Então o Senhor me respondeu, capítulo 2, a partir do verso 2, escreva a visão, e aí depois ele diz: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons. Deus está dizendo para ele: eu vejo o mal no mundo, eu sei o que está acontecendo, mas o meu justo viverá pela sua fidelidade. E Deus termina aquela resposta falando do seu juízo contra os pagãos e o seu tratamento contra o mal. Depois dessa conversa de Abacuque com Deus, ele entende que mesmo quando não podemos lidar com as dificuldades do mundo, Deus ainda é confiável. E ele escreve um salmo de louvor ao Senhor, que é o capítulo 3, uma oração em forma de cântico. E ele termina essa oração, depois de ter descrito grandes feitos do Senhor em outros momentos, dizendo: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, eu me alegrarei no Senhor. Depois de termos olhado para esse texto, nós ainda temos algumas questões que podemos aprender em Abacuque e a partir de Abacuque. O texto de Abacuque, ele é usado muito para o debate sobre o problema do mal, a permissão de Deus do mal no mundo e questões desse jeito. Nem todos os questionamentos que são feitos, Deus revelou a partir de Abacuque. Alguns deles nós vamos encontrar em outras porções das Escrituras. E algumas perguntas, Deus não trata diretamente nesse texto, por exemplo, a origem do mal, que a partir de Abacuque muita discussão vem. Mas há algumas questões ainda importantes para o nosso aprendizado e reflexão. E eu quero usar algumas mensagens aqui para nós pensarmos em algumas reações ao problema do mal, que nós temos que lidar com elas. Não tem como fugir. Que nós buscamos respostas para elas. Não tem como fugir. E de que há muitas vozes no mundo tentando responder a essas indagações e nem sempre elas refletem exatamente a Deus. Então, eu queria, junto com os irmãos, meditar em três reações a um problema do mal. A primeira delas, do ponto de vista da pessoa de Deus. A segunda delas, do ponto de vista da responsabilidade humana. E a terceira delas, do ponto de vista do sofrimento. Hoje, eu quero olhar essa primeira reação ao problema do mal do ponto de vista da pessoa, do caráter de Deus. Então, mesmo sentado, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós temos sido tremendamente edificados com a revelação do Senhor em Abacuque. As crises e resoluções do profeta têm nos trazido oportunidades reais para conhecermos a Ti, para conhecermos os Teus feitos, mas, sobretudo, o Teu caráter. Mas ainda, Pai, admitimos que precisamos de mais. Revela-te a nós. Há, Senhor, uma complexidade em nossa mente para compreendermos como o mal atua no mundo. Há uma complexidade em nossa mente para compreendermos como o Senhor é soberano sobre tudo. Senhor, nós admitimos que essas questões mexem com a nossa fé. Por isso a nossa oração é para que o Senhor aumente o nosso entendimento da Tua verdade. Que o Senhor acalme o nosso coração diante da experiência que temos num mundo caído. Mas acalme o nosso coração diante da Tua própria vontade, sobretudo quando não a entendemos. Continua, Senhor, nos edificando através da instrumentalidade do Teu Espírito Santo. Continua, Pai, nos fortalecendo numa fé inabalável em Ti, através de uma aproximação agora das Escrituras, da voz do Senhor, que possamos conhecê-Lo, sermos quebrantados e transformados a partir do Senhor em nossas vidas. Amém. Quero iniciar, então, o nosso tempo pensando nessa primeira reação ao problema do mal do ponto de vista de Deus, a partir daquilo que Ele nos revelou em Abacuque. Uma pergunta inicial é: por que Deus permite que seus filhos contemplem o mal? Já tentou responder essa pergunta? Abacuque começa o seu texto, capítulo 1, versículo 3, indo até o Senhor Deus, exatamente lidando com isso. Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo lado. Quando eu olho para o que Judá está vivendo, disse Abacuque, eu só encontro o mal presente, a injustiça presente, as pessoas prejudicando outras. Quando eu saio da nossa esfera geográfica e olho para o mundo, eu vejo que as coisas são piores. Porque os assírios eram maus, mas agora esses babilônicos, esses caldeus são piores. Estão vencendo os assírios e estão chegando até nós. Eu não encontro justiça no mundo, eu não encontro bondade no mundo, porque o Senhor permite que a gente contemple o mal. Uma outra pergunta que podemos extrair do texto de Abacuque: por que Deus decide usar o mal para realizar os seus propósitos? E essa é muito mais intrigante. Na primeira resposta de Deus ao profeta, versículos 5 e 6 do capítulo 1, Deus diz a ele assim: olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Olha o que Deus disse, verso 6. Estou trazendo os babilônios. Eles não vêm por vontade própria. Eles não vêm porque querem. Eles não entrarão aqui, invadirão e destruirão simplesmente porque tem força bélica maior que a de vocês. Eu estou trazendo os babilônios. Eu os usarei para os meus propósitos. Nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhes pertencem. Eles não vêm simplesmente por vontade própria, mas eu tenho a ver com aquilo que está e vai acontecer. Se isso não te intriga, isso me intriga muito. Porque não é simples ouvir isso. Não foi simples para Abacuque. Uma terceira pergunta que podemos extrair desse texto: como pode um Deus santo e puro permitir o mal? Como pode? Na segunda vez que Abacuque vai até o Senhor, no versículo 12 do capítulo 1, ele vai a Deus depois de ter ouvido aquela primeira resposta. E ele diz: Senhor, tu não és desde a eternidade? É uma pergunta retórica, porque ele não está duvidando da eternidade de Deus. Poderíamos simplesmente traduzir a fala dele nesse trecho aqui assim: Senhor, o Senhor é eterno. O Senhor é santo. E ele vai usando palavras hebraicas diferentes na relação de chamar a Deus, e aí ele vai usar o nome de Deus, o nome da aliança, o Yahweh. O Senhor é o Deus da aliança. Nada pode destruí-lo. Nada pode alterar quem o Senhor é. O Senhor designou essa nação para executar juízo. Uma nação má e violenta. Ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo? Como pode isso, sendo o Senhor tão puro? Como o Senhor pode tolerar a maldade dos caldeus, sendo o Senhor tão santo? Porque me parece que o Senhor está calado diante de tudo isso. Nós meditamos em todos esses textos ao longo das mensagens. Mas eu queria, a partir daquilo que foi já meditado, continuar pensando agora em como nós respondemos a tudo isso. E propor de que nem os questionamentos humanos, nem a realidade do mal no mundo, invalidam a revelação ou o caráter de Deus. Eu posso não ficar confortável com a ação de Deus. Eu posso ter que lidar com perguntas, questionamentos e crises na minha própria fé sobre a ação de Deus e a forma como Ele lida com a humanidade. Mas o meu maior questionamento é como eu estou lidando com a minha fé no Senhor. Como os meus conflitos interiores e como as lutas exteriores estão ou não afetando a minha fidelidade a Deus, a minha crença no Senhor. Estas questões sempre provocaram o pensamento e a fé no mundo, desde sempre. Desde sempre. Quando os amigos de Jó chegaram e encontraram aquele homem sentado em cinzas, tentando aliviar a sua dor com cacos de telha, naquelas feridas purulentas. Depois de ele ter perdido na morte todos os seus filhos e todos os seus bens, eles também questionaram e não souberam responder, porque ao abrirem a boca, suas respostas estavam erradas. Deus precisou responder a eles, porque ninguém soube entender a ação do Senhor. Há equações de um problema muito complexo para nós quando pensamos no problema do mal no mundo e a ação de Deus. E não são coisas dos nossos dias. Poucos séculos depois de Abacuque, lá pelo 4º, 3º século antes de Cristo, um homem chamado Epícoro, um filósofo grego, ele propôs um silogismo que foi repetido outras vezes. Quer Deus impedir o mal, mas não é capaz de fazê-lo? Então ele é fraco. Pode ele fazê-lo, mas não o deseja? Então ele é mau. Não é ele tanto poderoso quanto deseja fazê-lo? De onde, pois, procede o mal? Poucos séculos depois de Abacuque, dentro do paganismo grego, um homem, por não conhecer a Deus e não ter as respostas que gostaria de ter sobre o problema do mal, ele questiona o caráter de Deus. Se o mal é uma realidade no mundo, então Deus não pode ser quem afirma ser. Ele questiona quem Deus é. Ele morreu sem paz. Porque não é uma boa resposta que acalma o coração, mas é a pessoa de Deus. E ele não quis esse Deus. 3 séculos depois de Jesus Cristo, ou seja, cerca de 6 séculos depois de Epicuro, vem um outro homem, Manes, ou como a gente mais está conhecido em português aqui, o Maniqueu, um profeta iraniano, nascido na Pérsia, no 3º século depois de Cristo. Lidando com todas estas questões e sem ter respostas a todas essas questões, ele que era sincretista, populariza a ideia de que o mundo é dividido entre o bom e o mal. Que a matéria é intrinsecamente má e o espírito intrinsecamente bom. E qual é a conclusão dele, então? Que existe um Deus bom e um Deus mau. E o Deus mau é o diabo. Ele transformou o diabo em Deus. Muitas seitas orientais seguem essa ideia do yin e yang. Lembra do desenho do pica-pau? Um anjinho bom, um anjinho mau, um em cada orelha. Vem desse tipo de conceito. Por não conseguir lidar com o problema do mal. Quem é atacado? A pessoa de Deus. Se constroem outros deuses, transformam o diabo em Deus. Por não entenderem estas questões. Este problema e as propostas de Manes mexeu muito, por exemplo, com Santo Agostinho no 4º século. Agostinho, antes da conversão, era maniqueísta. E com a conversão ele teve que lidar com tudo isso, e em seus textos publicados, até num livro sobre a responsabilidade humana, ele vai discutir muito sobre essas questões, porque para ele isso foi um conflito a ser tratado. Mas mais de 1000 anos depois, alguns outros homens continuam equacionando esse problema complexo. Na sua direita aí, o David Hume, um filósofo historiador britânico que nasceu na Europa lá no século XVIII, junto com John Locke, que foi mais conhecido talvez na nossa literatura em português, e o Berkeley, eles voltam para esse assunto e reacendem esse debate naquele momento crucial da mudança de mentalidade do mundo com o iluminismo. E eles vão levantar de novo essas questões. Quer Deus impedir o mal, mas não pode? Então ele é impotente. Pode, mas não quer? Então ele é mau. Quer e pode? E por que não faz? De onde vem o mal, então? Estes exemplos aqui, eles servem para nós entendermos que, não só nos dias de Abacuque, mas em épocas diferentes, nos nossos próprios dias, é uma equação complexa lidar com o problema do mal, a realidade do mal no mundo e a pessoa de Deus. Mas em todas as épocas, o mesmo erro vem sendo cometido. Quando eu não tenho resposta para o problema do mal, eu ataco a Deus. Quando eu não consigo conforto e paz sobre a experiência do mal e do sofrimento, eu tenho dificuldades em crer em quem Deus é. E no final, e para os nossos dias, o próprio ateísmo parte desse tipo de questionamento. Mas daquilo que é debatido e daquilo que é levantado, e de que nem todas essas questões Abacuque trata diretamente, apesar de ter que ter lidado com isso, há uma dedução para a gente em três proposições. A primeira delas é: Deus é onipotente. Ele não só criou todas as coisas, mas como sustenta tudo com um poder que nenhum outro tem. Uma segunda proposição é que ele é totalmente bom. E a terceira é que o mal existe. Muitos vão olhar para isso ao longo dos debates, alegando que são divergentes, mas eu digo aos irmãos que não é contraditório a existência de Deus e a atuação do mal. Não é inconsistente existir um Deus bom, mesmo que o mal seja atuante. Mas que, de fato, é complexo. Se alguém trata desses assuntos como conversa fiada, provavelmente alguém que nem conhece Deus de verdade. Porque não é um assunto simples. Pessoalmente, levei 3 semanas decidindo se eu pregaria essas mensagens ou não. Porque isso pode te aproximar de Deus ou pode te afastar dele. Porque é complexo. Alguém aqui nega a existência do mal no mundo? Mas quem negaria a realidade de um Deus onipotente? Tem um monte de gente que nega. Porque não sabe lidar com o mal. Algumas respostas à complexidade do problema do mal e à pessoa de Deus. Há muitas, mas eu vou mencionar algumas. A primeira delas, temos que entender que o mal é a privação de uma perfeição que a substância deveria ter. Logo, se o mal é uma ausência da perfeição, ele não pode ser Deus, porque Deus é perfeito. E isso tem que trazer para nós plenas convicções sobre a pessoa e caráter de Deus. Abacuque não desafiou a existência de Deus em nenhum momento. Quando ele volta ao Senhor pela segunda vez, ele afirma crer num Deus eterno. Ele afirma crer num Deus santo. Ele afirma crer num Deus autoexistente, porque ele usa o nome de Deus, o nome da aliança, o Yahweh, o tetragrama, que fala de um ser autoexistente. Apesar de toda a complexidade da resposta de Deus a Abacuque, ele não desafiou a existência de Deus. Como nós lemos no Salmo dele, no capítulo 3, ele menciona, do versículo 4 para frente, vários momentos onde Deus está agindo na história para cumprir o seu propósito. Lá no verso 6, no final do verso 6 do capítulo 3, ele vai dizer: os caminhos de Deus são eternos. Não são só temporais. O Senhor é desde a eternidade. Se Deus é desde a eternidade perfeito e santo, ele não é mal, não dá para coexistir o mal em Deus. Abacuque não teve dúvidas disso, apesar da complexidade com que teve que lidar com o mal nos seus dias. Se nós sairmos o texto de Abacuque e vamos para Malaquias, quando o profeta está indo ao povo pós-exílico, ele vai no capítulo 3, versículo 6, dizer: de fato, eu, o Senhor, não mudo. Deus, por meio do profeta, falando ao povo: eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Eu sou perfeito. Só quem é imperfeito muda. Um Deus perfeito não muda. Se esse Deus é perfeito e eterno, não tem como ele ser afetado pelo mal. Ele está acima do mal. Quando vamos no Novo Testamento e olhamos para Tiago, em meio à sua fala de tratar do sofrimento na nossa vida, de lidar e lutar com o sofrimento, no versículo 17 de Tiago 1, ele vai dizer: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de onde? Do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Esse Deus é imutável, porque Ele é perfeito. Você só espera mudanças para quem é imperfeito. Nossa primeira resposta à complexidade do problema do mal no mundo é que, se o mal é uma privação de uma perfeição que a sua substância deveria ter, ele não pode ser Deus e ele não pode afetar quem Deus é. Dr. Pink, no seu livro clássico Os Atributos de Deus, ele vai dizer: Deus não pode mudar para melhor, porque ele já é perfeito. E sendo perfeito, não pode mudar para pior. Visto que ele é completamente não influenciado por qualquer coisa fora de si mesmo, seu aperfeiçoamento ou a sua piora são impossíveis. Ele é perpetuamente o mesmo. Você crê nisso? Você crê nisso mesmo quando não tem todas as respostas sobre o caráter de Deus, sobre a pessoa de Deus? O que está em jogo no debate não é se o mal existe ou não existe, mas é se Deus pode coexistir com a realidade do mal no mundo. A primeira resposta é que o mal não afeta quem Deus é, mas nos afeta completamente quem nós somos. A segunda resposta é que o mal é uma realidade inerentemente à criação e à condição humana. Ele se manifesta na perversão da vontade. Quando Abacuque vai a Deus pela primeira vez, ele diz assim ao Senhor: por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? Não é a maldade de Deus ou a injustiça de Deus, mas a maldade de quem que ele está mencionando? Dos homens. Tanto do povo de Deus como dos pagãos. De onde vem a destruição e a violência? Não vem de Deus, mas do mundo criado que abandonou Deus. Os conflitos por todo lado. O que Abacuque está dizendo é que ele enxergava a realidade do mal, mas inerentemente à criação e à condição humana. Por quê? Porque a própria Escritura nos lembra que Deus criou tudo perfeito. Quando se completam os 6 dias da criação e no 7º dia Deus interrompe toda aquela criação, Moisés termina essa descrição de tudo que Deus fez da seguinte maneira, Gênesis 1:31: e Deus viu que tudo, Deus viu tudo que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Na língua hebraica, nós não temos superlativo, não faz parte da gramática, da estrutura sintática da língua. Então, quando você quer expressar superlativos, você vai usar mais de uma expressão para fazer essa comunicação. E Moisés está fazendo isso aqui. Aquilo que Deus fez é perfeito. Não tem mal nenhum aqui. Mal nenhum. Na criação. Interferindo na criação de Deus. O mal é uma realidade inerentemente à criação e condição humana. Não estou falando da origem do mal, mas estou falando da origem do mal a partir da criação. Porque então acabou o 7º dia, Deus descansou e Adão e Eva foi trabalhar, dar nome para os animais, cultivar a terra, e estão vivendo no jardim, e num determinado dia, que a gente não tem ideia quanto tempo se passou daquele 8º dia, Eva é surpreendida com a serpente oferecendo para ela o conhecimento do bem e do mal. E na revelação bíblica é a primeira vez que nós vamos ler sobre o assunto. Mas o texto no versículo 6 então diz que quando a mulher viu a árvore que parecia agradável ao paladar, contemplou com os seus olhos aquele fruto, mas de que, ao comê-lo, ela teria o discernimento do bem e do mal, ela tomou o fruto, não foi Deus. Ela tomou o fruto, comeu e deu ao Adão, seu marido. E numa leitura do texto lá, há uma indicação de que Adão estava do lado quando isso acontece. E o verso 7, como resultado, o mal alcançou a criatura que foi feita perfeita. Seus olhos se abriram. Eles foram feitos perfeitos. Por que os seus olhos se abriram? Se abriram para o quê? A culpa imediatamente pesou em seus corações. Eles eram um casal casado. Estarem nus não era um problema. Mas agora a nudez vem trazer para eles um incômodo que até aquele instante não tinha trazido. E imediatamente eles criaram a primeira religião no mundo. Religião é obra da existência do mal no mundo. Juntaram folhas de figueira para cobrir. Por que eles quiseram cobrir a nudez? Porque tinham que se apresentar a Deus. E tecer isso naquele momento era uma religião, uma forma de querer se aproximar de Deus, realizada pelo próprio ser humano, por causa do mal, que até então não tinham experimentado. Então lembre-se, eu não estou discutindo essa origem do mal antes de Gênesis 1:1, mas de como ele aparece, porque é assim que a Bíblia o descreve. O que nós temos que ter em mente é que o pecado consiste na deficiência da vontade que renuncia ao Criador Santo. Esse pecado, ele consiste na deficiência de se entregar a algo inferior a Deus. Adão e Eva não precisavam de nada, porque eles eram perfeitos e tinham um Deus perfeito. E eles desejaram o mal, porque decidiram desobedecer a Deus. Dr. N.T. Wright, nem tudo que ele escreve dá para assinar embaixo, mas nesse texto, o mal e a justiça de Deus, mundo injusto, Deus justo, ele discute como o mal está acontecendo hoje em nossos dias, como a prática do mal é vista em alguns aspectos diferentes dos dias bíblicos. Ele vai dizer assim, num determinado momento do seu texto: todos querem saber o que a história se recusa a contar. Por que existia uma serpente na bela criação de Deus? Por que ela decidiu usar a sua astúcia daquela forma? Por que Deus permitiu aquilo? É a pergunta de todo mundo o tempo todo. Em vez de apresentar uma explicação para o mal, a história faz uma breve análise sobre ele, principalmente sobre a forma como o engano sobre si mesmo e sobre outros desempenha um papel importante, e como as desculpas chegam rapidamente ao coração e à língua, mas não são capazes de anular a questão da responsabilidade humana. Se eu chegasse aqui hoje, e aí teríamos que ter uma aula de filosofia para discutir a origem do mal, porque a Bíblia não vai tratar disso diretamente, no final, você poderia talvez até se satisfazer com respostas. A questão é que isso não diminuiria um décimo da sua e a minha responsabilidade humana. A tentativa de tentar colocar a culpa em Deus sobre o problema do mal é um esforço para diminuir a responsabilidade humana. Mas quando o Senhor Deus, em Gênesis 3, vai até Adão e Eva, após eles desobedecerem, Deus diz: o que foi que vocês fizeram? E o Adão, espertão, Deus, a culpa é sua. Porque o Senhor foi quem fez a mulher. E foi ela que me deu o fruto. E a mulher diz: Deus, a culpa é sua. Porque foi o Senhor que deixou a serpente entrar aqui no paraíso, aqui no jardim. Quando o mal chega imediatamente, nós vamos tentar eliminar qualquer responsabilidade humana, levantando questionamentos que tentem esconder a nossa responsabilidade. Mas quando olhamos para as Escrituras, o que a Bíblia está fazendo o tempo todo é demonstrar que o ser humano trouxe o pecado para a criação. E trouxe a condenação para a criação. Mas foi esse Deus que sempre é acusado, que prometeu para Adão e Eva em Gênesis 3,15, que ele enviaria um redentor para resolver esse problema que o homem criou para si mesmo. Porque o homem não poderia resolvê-lo. Uma terceira resposta que nós temos à complexidade do problema do mal e à pessoa de Deus é que o mal nas Escrituras não é tratado a partir de sua origem, mas de sua presença na criação. A existência do problema do mal não nega a existência de Deus. Se a gente olha para Abacuque no capítulo 3, quando está escrevendo aquele salmo, no versículo 2 em diante ele vai dizer assim: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te com misericórdia das nossas vidas. E aí ele vai descrevendo alguns feitos do Senhor. Deus veio de Temã, o santo veio do Monte Parã. A sua glória cobriu os céus. O seu louvor encheu a terra. Seu esplendor era como a luz do sol. Raios lampejavam de suas mãos, onde se escondia o seu poder. Abacuque enxerga a presença do mal no seu meio, no meio do povo. Ele enxerga a presença do mal no mundo, mas quando ele está falando com Deus e quando ele está adorando o Senhor, ele reconhece um Deus santo, um Deus puro, um Deus justo, um Deus glorioso. Um Deus glorioso. O fato de existir o mal no mundo não diminuirá em nada a realidade de quem Deus é, mesmo que isso seja complexo. Se a gente volta para Gênesis 3, Satanás vai dizer à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Eu preciso fazer um parêntese aqui, esclarecer um ponto, porque é possível que muitos ainda tenham dúvidas. O mal vai surgir, Satanás vai se rebelar contra Deus depois dos 7 dias de criação. 6 dias onde Deus está criando e o sétimo que ele descansa. A ideia do descansar é que ele cessou o que estava fazendo. O próprio verbo hebraico barar não vai ser mais usado em outros momentos para falar sobre criações, porque ele é usado sobre aquele momento. Satanás vai se rebelar contra Deus entre o 8º dia e Gênesis 3 e nós não sabemos quanto tempo se passou disso. Porque Satanás é um ser criado. Ele não é Deus. E o mal, então, interfere na criação desse ponto. Como tudo isso acontece, nós não temos nas Escrituras os detalhes. E se não temos, é porque Deus entende que não precisamos ter satisfeito a nossa curiosidade sobre isso. Mas o que precisamos ter certeza de que o mal nas Escrituras, ele não é tratado a partir de quando ele surge, antes de Gênesis 1 e coisas desse jeito. Mas quando ele aparece numa criação perfeita e quais são os desdobramentos dele contra nós, para a eternidade. É aqui que a nossa atenção tem que estar. A existência do problema do mal em si não nega a existência de Deus. Quando você estiver evangelizando alguém que diz não dá para acreditar em Deus, porque o mal existe, pergunte para essa pessoa, por que não? Por que não? Não dá para acreditar em Deus se o mal existe, se o Deus que eu acredito é um Deus feito por mãos humanas. É um Deus pequeno, é um Deus criado, é um Deus qualquer. Aí eu concordo. Mas o Deus revelado nas Escrituras não é esse tipo de Deus. Ele é muito maior. Se Deus permitir, semana que vem, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Se ele é tratado a partir de sua origem, não é tratado a partir de sua origem, mas de sua presença, o que nós temos que ter em mente é que quando Deus fala do assunto nas Escrituras, ele trata o problema do mal. Não explicando sua origem, mas atacando sua essência. Se Deus não tratasse o problema do mal, eu concordaria com qualquer acusação contra Deus. Mas ele trata o problema do mal. Abacuque vai falar disso. Abacuque vai trazer essa questão. E eu quero citar um texto para vocês no Novo Testamento, em 1 Coríntios 15, que representa toda a atuação de Deus contra o mal. Antes de Jesus, durante os dias de Jesus na primeira vinda, durante o dia dos apóstolos e até os nossos dias hoje. 1 Coríntios 15 vai falando sobre a ressurreição e a vitória contra o pecado e contra a morte. E no final de uma lição profunda sobre a ressurreição, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, 53, vai dizer: pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. A força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos garantias de Gênesis a Apocalipse, de que Deus não só trata do mal, mas de que o vence. Amém? Você crê nisso? É verdade que ainda vamos ter que assistir a injustiça de corruptos julgando as coisas acima da lei. É verdade que ainda vamos ter que enfrentar as injustiças de perseguição contra a santidade de Deus, porque vivemos num mundo que jaz no maligno. É verdade que ainda vamos ter que lidar com muitas injustiças praticadas por pessoas más no mundo. Mas nenhuma dessas experiências, por mais que nos traga sofrimento e dor, anulam o fato de que Deus nos garante de que o mal e o seu final já está decretado, porque Cristo morreu e ressuscitou. Porque a morte não pôde vencê-lo. Porque hoje Jesus está assentado à destra do trono do Pai, reinando e governando este mundo em todas as suas esferas, e que por mais que você tenha um nó na garganta, nada do que acontece nesse mundo foge do poder e plano soberano de Deus. Mesmo que as nossas respostas não sejam as melhores para o que acontece. Eclesiastes 7, 29, o sábio diz assim: eis a única conclusão que eu chego. Deus fez o homem reto. Este, porém, procura complicações sem conta. Essa é uma tradução da Bíblia de Jerusalém. A Ara traduz assim: mas ele se meteu em muitas astúcias. A NVI vai traduzir: mas eles foram em busca de muitas intrigas. O mal no mundo é praticado pelo homem. Quem é responsável pelo mal no mundo? O homem. É verdade que o mal existe, isso é complexo. Mas o fato do mal existir em si não é um argumento contra a existência, a santidade, a justiça e a bondade de Deus. Eu concordo, é muito complexo. Mas isso em si não é um argumento. Qual é a mensagem disso para nós hoje? Olhando para Abacuque, olhando para estes outros textos bíblicos. Como nós podemos desfrutar da palavra de Deus que renova a nossa fé, a nossa confiança, e ela traz para nós conforto e direção. Primeira mensagem, Deus é santo. Deus é santo. E por ser santo, ele não negocia com o mal, apesar de sua realidade no mundo. Abacuque disse, Senhor, tu és desde a eternidade. O Senhor é santo. Eu não tenho dúvidas disso. O Senhor é perfeito. O Senhor não pode ser atacado pelo mal ou contaminado pelo mal, pela injustiça. Quando você pensa na santidade de Deus, como você entende e interage com isso? Ed Welch, no livro Sacerdócio Real, ele vai dizer assim, santo diz respeito primeiro a Deus e sobre como nele todas as coisas são sagradas. Seu amor é santo, sua justiça é santa. O amor e a justiça de Deus são diferentes de tudo que conhecemos na terra, mas o seu amor e sua santidade não o colocam em uma bolha de quarentena. E ele está mencionando que a santidade de Deus exige o julgamento em relação ao mal. Deus não criou o mundo, Deus deu corda e largou. É isso que ele está dizendo. Mas quando a gente pensa num Deus santo, que ele é amor, que ele é justiça, precisamos admitir que o nosso conceito de santidade, de amor, de justiça é inferior. E se nós quisermos entender Deus a partir desse conceito inferior, nós vamos produzir um tipo de Deus que não é o Deus revelado nas Escrituras, porque é assim que as pessoas o julgam. Eu tenho um conceito sobre justiça, então eu vou entender Deus a partir do meu conceito. Eu tenho um conceito sobre amor, então eu vou entender Deus a partir do meu conceito. E isso está errado. Seu amor, sua justiça, sua santidade são muito mais elevados e sublimes do que os nossos próprios conceitos, do que os nossos próprios interesses. Mas Deus é santo. E eu queria que você e eu dessemos atenção a isso. Não trate a santidade de Deus como ela é tratada na religiosidade do mundo, daquilo que tratam como santo. Tratem um Deus que nunca vai ser contaminado pelo mal. Isso significa ser santo. Que nunca vai ser afetado pelo mal, apesar da realidade do mal no mundo. Isso é ser santo. De que mesmo quando ele usa os caldeus contra o seu povo, ele continua sendo santo, mesmo que isso te dê um nó na garganta. Uma segunda mensagem para os nossos dias, é que acreditar em Deus é mais do que crer que há algo como um Deus. A crença em Deus significa confiar que Ele existe. Que Ele é autoexistente. Salmo 14, versículo 1, o salmista diz, diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Corromperam-se, cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. São estas pessoas que afirmam que Deus não existe. Aquelas que praticam o mal, aquelas que contemplam o mal, aquelas que são afetadas pelo mal, elas estão dizendo que Deus não existe. O salmista diz, eles são insensatos, eles são tolos. E eu digo a nós nessa manhã, não deem ouvidos a estes. Não vale a pena ouvir quem não acredita no Deus revelado nas Escrituras. De onde vem a certeza de que Deus existe? Da sua palavra. Por isso, desde muito tempo, os pagãos querem destruir a possibilidade de que a Bíblia é a palavra de Deus. Você quer conhecer a verdade? Debruce-se na palavra. Ame a palavra, como o salmista diz no Salmo 119. Ame a palavra de Deus. Nela você vai conhecer o Senhor. Queridos, uma terceira lição para nós, e essa na reação sobre a responsabilidade humana, eu vou gastar mais tempo. O caminho para um relacionamento de santidade com Deus, que combate o mal, é a obediência. No capítulo 2, versículo 4, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, de Abacuque, mas ele diz, o meu justo viverá pela sua fé, pela sua fidelidade em mim, a mim. Sem obediência, nós não agradamos ao Senhor. Não é o conhecimento teológico, mas é a obediência que me aproxima de Deus. Não é saber todas as respostas, mas é mortificar o eu que me aproxima de Deus. Valorize uma piedade em que te humilha diante do Senhor, em vez de criar orgulho e soberba por conhecimento. Tem um monte de gente querendo responder sobre esses problemas. E no final, alcançam, sabe o quê? Um ateísmo. Porque o apóstolo João, em 1 de João, capítulo 2, versículo 20, versículo 26, diz que o Espírito Santo traz iluminação para o nosso entendimento da revelação de Deus. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 4,4, diz que Satanás cegou o entendimento dos incrédulos. Nós temos a nossa parte de estudar, de perguntar e de estudar de novo para conseguir entender. Mas o Espírito Santo de Deus nos foi dado para nos ajudar a conhecê-lo, para iluminar o nosso entendimento. Porque só o nosso entendimento nos leva ao paganismo e ao ateísmo. Mas a iluminação do Espírito Santo nos leva à salvação e a Deus. A obediência é a nossa resposta. Foi o que Abacuque fez. Também vou tratar dessa última aplicação na terceira reação ao problema do mal, quando eu falar do sofrimento. Mas só para a gente ir sendo abençoado com essas verdades mais uma vez. Responder ao problema do mal não elimina a dor do sofrimento, mas acalma o coração de quem sofre. Acalma o coração de quem sofre. Como Abacuque termina o seu texto? Como ele termina aquele salmo lá no versículo 17? Tem sua Bíblia aí? Pode abrir lá. Abacuque 3, versículo 17. Eu vou ler o 16 para a gente entender o quanto o coração dele estava apertado. No versículo 16 ele vai dizer assim, ouviu e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão dos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio eu devo esperar o dia da angústia, a realidade do mal no mundo, que virá contra o povo que nos acomete. Os caldeus chegarão, Abacuque está dizendo, e nos destruirão, porque o Senhor está fazendo isso. Mas ele continua. Diante desse pavor, tristeza, medo, ele vai dizer, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Glória a Ele por isso. O Senhor Deus faz os meus pés como os da corça. O Senhor Deus me faz andar altaneiramente. Tudo isso enquanto os caldeus estão invadindo Jerusalém. matando crianças, adultos, anciãos. Não dando um veneno, mas fazendo isso com as formas mais violentas que a gente pode imaginar. Quero concluir a mensagem dessa manhã reafirmando que nós temos perguntas às quais Deus não tem preocupação em responder. Não porque Ele não sabe, mas exatamente por ser onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que dizer e o que não dizer. Ele é sábio. Nós temos perguntas. Nós temos queixas. Nós temos dúvidas. Nós temos preocupações. Nosso coração ferve sobre essas coisas e sobre a própria questão da origem do mal. Mas o que tem que ficar diante de nós é que temos todas as respostas necessárias sobre a pessoa e a ação de um Deus santo que vence o mal a seu tempo. Se você quiser saber como Deus está vencendo o mal, você vai encontrar de Moisés até o apóstolo João a revelação de Deus do que ele está fazendo para vencer o mal. Ele diz até quando isso vai acontecer definitivamente em Apocalipse 20. Ele diz o que Cristo fez na cruz e como aquilo está atuando hoje. Quando Paulo diz em 1 Coríntios 15, tragada foi a morte pela vitória, ele está usando um tempo na língua grega que fala de uma ação completa. De algo que Jesus fez e está garantido. Quando a gente vai para Apocalipse, chega lá no capítulo 5 e no capítulo 6, nós encontramos o Senhor Jesus Cristo não pregado numa cruz ou sepultado num túmulo, mas encontramos o Senhor Jesus Cristo sentado no trono do universo, governando. Ele não está tomando açaí. Poderia, é muito bom. Mas Jesus está sentado agora, nesse exato momento, no trono da destra do Pai, governando todas as coisas no mundo em que vivemos. Todas. E no universo também. Já que tem gente fora da Terra, e não é extraterrestre, mas ser humano, lá nas estações. Tem gente fora da Terra. Tem lá um homem e uma mulher que foi para ficar 10, 15 dias, deu ruim no negócio lá, só vão conseguir voltar o ano que vem. Jesus Cristo não está morto. Por isso a garantia contra o mal. A garantia é Jesus. Não são nossas respostas. Se você crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos, isso tem que trazer para você a tranquilidade de que o mal tem seus dias todos decretados. Temos o testemunho de milênios de história de como o Criador do universo, sustentador de todas as coisas, lida com o mal, trata o mal e vence o mal. Qual é a nossa luta? Uma má teologia. Sempre vai fazer o homem se vitimar. Coitadinho de mim. Uma má teologia não só vitimiza o homem, mas atribui a Deus um tipo de impotência e imperfeição que não condiz com a revelação das Escrituras, muito menos com o caráter do Eterno. O homem, o ser humano, não é vítima quando sofre, porque somos pecadores. E Deus não é impotente ou imperfeito contra o mal. Porque ele é um Deus ele é um Deus supremo, altíssimo. Uma má teologia eleva o homem a uma condição que ele não deveria ter, porque não merecemos nada. E diminui Deus a uma posição que ninguém deveria colocá-lo, por ele ser Deus. Duas perguntas finais. O quanto o problema do mal interfere na sua crença sobre a existência de Deus? Jovens, adolescentes, crianças, você vai chegar em escolas e universidades e pessoas vão dizer que Deus não existe porque o mal existe. Crianças, olhem para mim aqui, só um pouquinho. O que vocês pensam sobre Deus? Quem é Deus para vocês? Eu não quero estragar o seu Natal esse ano, mas Deus não é o Papai Noel. Não pense em Deus como Papai Noel. Pais, não deixem seus filhos pensar em Deus como Papai Noel. Não deixem. Porque se seus filhos crescerem pensando em Deus como um Papai Noel, com 6 meses de faculdade eles vão abandonar esse Deus. Porque é isso que tem acontecido. Eles crescem em nossas igrejas por 18, 20 anos. Chegam lá na faculdade para ouvir um maluco de sandália de couro, descabelado, fedido, que vai dizer que Deus não existe, e eles vão seguir esse cara, depois de 20 anos dentro de uma igreja. Porque 20 anos dentro de uma igreja, eles cresceram achando que Deus era um Papai Noel, que existe para satisfazer os seus desejos. Se você for bem no ano, vai ganhar um presentinho de Natal. Crianças, Deus é muito melhor que um Papai Noel. Muito melhor que um Papai Noel. Se você quer conhecer esse Deus, pergunta para os seus pais. Deixa eles te contar sobre isso. Quando seus pais estiverem contando as histórias sobre Deus, dá atenção. Porque esse Deus conhece vocês. Conhece vocês. E Ele quer que vocês conheçam Ele também. Mas para isso, nós que adultos, precisamos responder essa questão. Como nós lidamos com o problema do mal, com os sofrimentos e com as injustiças a partir do nosso relacionamento com Deus? O quanto o problema do mal interfere na sua crença sobre o caráter de Deus? Eu sempre fui muito abençoado com o texto de Abacuque, porque ele levanta questões muito importantes, mas nunca questiona o caráter de Deus. Há uma complexidade em tratar dessas questões, mas porque Deus se revela, é possível conhecê-lo. Como nós podemos concluir tudo isso nessa manhã? Nem os questionamentos humanos, nem a realidade do mal no mundo invalidam a revelação ou o caráter de Deus. Mesmo quando não temos todas as respostas sobre a origem do mal, isso não significa em si que Deus não exista ou que Ele não seja santo ou bom. Deus é bom o tempo todo, mesmo quando estamos experimentando o mal. Não é simples isso, mas é a verdade. Queria que você curvasse sua cabeça e pensasse nesse momento diante de Deus em oração. O que você pensa desse Deus? Como você se relaciona com Ele? O quanto a sua fé desafiada vai sempre te trazer para mais perto dEle e não para longe? Como você lida quando o agir de Deus parece não fazer sentido? Se você tem tido dificuldade para conhecer o Deus verdadeiro, ore a Ele agora. Deus, eu tenho tido dificuldades para entender tudo isso. Revela-te a mim. Peça para Ele. Quero ver tua glória. Eu quero entender como amar o Senhor, como andar com o Senhor. Eu quero que a minha fé seja inabalável quando os meus dias me abalarem. Senhor Deus, como seres humanos, pecadores, limitados, enfrentamos complexidades para tratarmos do mal, para respondermos ao mal. E a complexidade se dá numa fé que, quando desafiada, tende a não se concentrar na revelação que o Senhor já nos deu sobre quem é. Perdoa-nos quando questionamos o Senhor acerca do seu caráter. Perdoa-nos quando não sabemos lidar com injustiças que temos que enfrentar neste mundo. Pai, aumenta-nos a fé. Aquela confiança e certeza de quem o Senhor é. Aquela convicção que o Teu Espírito já nos revelou quando nos deu a salvação. Porque por meio disso, não só encontraremos conforto, como permaneceremos perseverantes em Ti, até que Cristo venha. Como igreja, revela-te a nós. Queremos, precisamos conhecê-lo mais, conhecê-lo melhor. Quero orar por nossas crianças, nossos jovens. São o tempo todo inundados com mentiras, com ideias falsas sobre eles próprios e o Senhor. Que o Teu Espírito ilumine suas mentes, seus corações, para conhecerem a Ti. Eu oro pela salvação das nossas crianças, dos nossos jovens. Não permita que nenhum deles se torne só um religioso frequentando uma igreja, mas que amem verdadeiramente o Senhor e possam suportar os dias maus por amor ao Senhor. Para nós pais, nos dê sabedoria para ajudá-los a Te conhecer, para ajudá-los a Te amar. Obrigado pela Tua palavra nesta manhã às nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.